podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Diálogos de Educación Popular en Saúde, o podcast, é um programa patrocinado pelo Earth Music Network e pelo SPN. Seus amigos Júlio e Sérgio dão as boas-vindas. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa da Rede Educação Popular em Saúde desde o Rio de Janeiro, no Brasil.
Episódio número 4 para o dia 16 de junho de 2007.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da Educação Popular em Saúde. Este vai ser um programa especial dedicado ao Che Guevara, pelos 99 anos do nascimento dele e pelos 40 anos da morte. E a música que vocês estão escutando no fundo é do filme Diários de Motocicleta. Hoje a gente montou um programa com muito carinho, mas por problemas técnicos eu tive que remontar tudo. Aliás, não foram problemas técnicos, mas foram problemas do técnico, né? Que eu reinstalei várias coisas no computador e hoje só aparecendo as vozes de uma qualidade baixa e não os sons, que a gente fez uma brincadeira com os sons. Mas tudo bem, eu vou refazer, assim vocês ficam advertidos, né? Vão perder um pouquinho da frescura da construção do programa, mas vai ter uma coisa muito boa, que são as músicas latinas, aliás, as músicas em castelhano e em espanhol, porque latinos somos todos aqui no Brasil também, não é isso? E a presença constante do Che Guevara. As músicas são do Chile e de Cuba, basicamente. Ah, e de Uruguai.
Pronto, agora isso é com você.
Eu devo ter uma dificuldade enorme de arrumar amigos éticos. Eu nunca vi um negócio desse. O cara deixou aberto aqui o microfone durante a música. Que pegadinha.
Pois é, mas aí, na guerra e no amor, tudo se vale.
E eu que hoje fui recebido aqui pelo senhor Júlio Wong, vestido de Botafogo, quer dizer...
Uma afronta.
Tive que abraçá-lo, viu, né?
Pois é. Mas hoje a gente está com um programa especial pelos 99 anos de nascimento e 40 anos da morte do Che Guevara.
Sim, será um programa dedicado à resistência. Resistência que nós, por exemplo, estamos tendo aqui. Afinal de contas, hoje é...
Dia de vacinação.
Foi dia de vacinação, mas foi dia de comer porco na casa do Júlio. Rapaz, o porco tá tão bom que vocês já imaginam a tristeza e...
O Sérgio comeu muitos pedaços pequenos. Então é um método de dieta diferente.
É, exatamente. Comer rápido e muito.
Pedacinhos pequenos e não pedaço grande. Né? Além disso, a dieta foi para o... A dieta do Sérgio, acho que acabou essa semana, que ele bebeu cerveja, comeu farofa, arroz, feijão.
É verdade, não, mas a dieta tá sendo mantida assim, como um ato de resistência. Que realmente, depois de hérnia, a minha vida não será igual. Depois de hérnia ter me jogado no chão, literalmente.
Você mandou uma mensagem legal na internet falando da hérnia como uma mulher.
É uma paixão.
Uma paixão. Para os que não acompanham a internet, assim, quem sabe alguém da África, sei lá, dos países que falam português, o nosso Sérgio, ele teve um problema da hérnia do disco intervertebral.
Exatamente. É o único. Quer dizer, se fosse disco, mas se tocasse música, tava bom, mas um disco não toca música. Ainda me deu vários problemas.
E a gente começou, eu estou na dúvida se a gente começou com uma música do Compay Segundo, mas é uma música do Carlos Puebla. E eu baixei na internet por meios ilícitos duas ou três versões, mas parece que é o mesmo, na verdade, a mesma versão com nomes diferentes do arquivo. Então não sei se o Carlos Puebla é, digamos, era o representante da música folclórica cubana nos inícios da Revolução Cubana. Né? Como se fosse um Dorival Caim, lá de Cuba. Né?
Tá.
Aí ele que compôs essa música, Comandante Che Guevara, quando o Che faleceu.
Aliás, a música é linda, né?
É um som cubano tradicional, né? Que tem aquele tum, 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 tum.
Aliás,
no violão. Né?
Exatamente o que eu falo.
Thank you. ritmo básico, né, do som cubano.
Eu acho engraçado que todas as músicas folclóricas, as músicas eminentemente culturais, elas têm como característica essa circularidade, né? Bum, 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 bum. Essa espécie de beleza que se chama de ritornelo. Bum, 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 bum.
É. Só volta. O Sérgio está aproveitando meu estado quase que etílico para que eu toque violão e cante, mas é ruim que eu vou cantar.
Não, eu quase tentei convencê-lo
não.
Dele cantar.
Eu estou assim aposentado muito antes.
Aos poucos a gente vai desaposentando. Mas, quer dizer, toda essa questão do aniversário. Da morte foi de 40 anos, né? Seria de 20 anos.
A morte do Che foi, aliás, em setembro. Deixa eu ver aqui no, na nossa cola na internet.
Enfim, nós, quer dizer, já tínhamos assim conversado.
Em outubro, 9 de outubro de 97, 67 que mataram ele lá, em La Higuera. Higuera é Figueira, né?
Uhum.
Que é uma área lá de Cochabamba, da Bolívia. Pode falar, desculpa.
Nada, a gente já havia conversado assim, meio sem compromisso, sobre a possibilidade de fazer um programa.
Tudo acontece, né? E caiu a ligação, pior ainda, hein?
Que é um programa sobre resistência, né? E, quer dizer, quando eu cheguei aqui, eu ainda não estava sabendo sobre essa data e tal. E o Júlio chegou para mim e falou assim, olha, eu já tenho aqui as músicas. Eu falei assim, bem, são músicas da cultura da América Latina e tal. Certamente ele conhece bem mais do que eu. E, de fato, todas as músicas que ele escolheu para o programa de hoje são, assim, muito, muito interessantes.
Pois é, né? Eu acabei chamando esse negócio do Che Guevara, assim, que na disciplina que eu dou de educação e saúde, a gente passa uns fragmentos, na verdade quase 40 minutos, do Diário de Motocicleta.
Uhum.
Aliás, assim, antecipando, o Sérgio vai ler um texto dele sobre o Diário de Motocicleta no final. E os meus alunos assim um pouco não conseguem, né, contextualizar bem o filme, né? Aí eu tento explicar um pouquinho, que eu trabalhei nas áreas que se passam na segunda metade do filme, né? E eu até conto uma história que um dos atores lá, que eu conheço todos os atores que estão aí, os peruanos eu conheço. E um dos atores que trabalha num barco, não sei se você lembra, que é aquele que dá o baralho, as cartas.
Sei, sei.
Então, aquele cara, naquela época, era o homem do tempo lá no Peru. Saía no jornal falando do tempo e tal. E aí a gente estava concorrendo por uma presa cobiçada, que era uma moça. Só que eu era um coitado simples, estudante de medicina sem grana, né? A minha mãe tinha um açougue que não era muito prestigiado, né? Aliás, o porco foi homenagem à minha mãe hoje. E aí, obviamente, o cara ficou com a moça, né? Só que se não fosse por aquele cara, eu não teria vindo para o Brasil. Que aquela moça teria caçado, sei lá e tal, né? Eu não sei também. Mas foi uma das razões pelas quais eu não fiquei tão fixado ao Peru e consegui vir aqui ao Brasil. Foi bom.
Como você falou no outro programa, às vezes existem derrotas que são mais construtivas.
Só que dói pra cacete.
Tudo
bem. Aí,
falar em dor, pô, me lembro logo de hérnia.
Mas, então, eu passo o Diário de Motocicleta lá e no domingo passado, naquele canal da National Geographic, anunciaram uma série, né, que chama Pelos Caminhos do Che. Eles escolheram dois meninos, um da Argentina, de Córdoba, onde morava o Che Guevara, e uma moça da fronteira entre Colômbia e Equador, uma moça negra, cantora muito alegre. Aí eles pegam uma moto, obviamente não é a Norton 500 que uhum. O Che e o Alberto Granado usaram, mas Eles, imagino que são acompanhados por uma equipe de carro, né? Então deve ter uma equipe de 3 ou 4 acompanhando um carro atrás.
Uhum.
E eles vão visitar todos os lugares 50 anos depois daquela viagem, né?
Uhum.
Porque foi em 1952 que eles fizeram a viagem de motocicleta.
Eu estava pensando aqui, engraçado, né? Você estava falando sobre essa questão do TI, a gente está pensando em fazer o programa sobre resistência. Eu me lembrei de uma situação no curso de graduação de filosofia que eu fiz, né? Esse foi um curso muito conturbado, assim, que diz respeito à relação dos professores mesmo no departamento, tava sempre em pé de guerra, né? E era interessante porque um cara que eu admirava, embora eu conhecesse assim, uma certa dificuldade pessoal com ele, eu admirava, aliás, não só eu, muito as aulas dele, né? Quero ir com ele, né? Enfim, aí eu me lembro que teve uma vez que a pós-graduação resolveu utilizar a sala que era destinada ao CA dos alunos, né? Para aumentar a pós-graduação, só de espaço, para aumentar a nota da pós-graduação, essas coisas todas assim, né? E aí isso gerou uma resistência, né? E aí foi tão engraçado que a obra já estava encaminhada, né? O chão já estava todo quebrado, os pilares. O lugar onde era a sala do CA estava assim, era um canteiro de obras, sabe? E aí ele, eu me lembro que num dia, isso foi bastante interessante, resolveu fazer uma aula de filosofia sobre resistência dentro daquele, do espaço desconstruído do CER, né? Rapaz, eu me lembro disso assim como uma das coisas mais fortes que aconteceu na faculdade de filosofia, porque foi uma aula dada com raiva, sabe? E foi uma aula dada com raiva, é uma aula assim bonita, né? Falou sobre resistência assim, de uma forma muito interessante. E foi ali que eu encontrei meu primeiro. Ouvi pela primeira vez o conceito de resistência líquida.
Uhum. Mas é aquela coisa do Bauman?
Bem, eu não sei. Ele fala resistência líquida como uma capacidade de. Não de neutralizar ou de se contrapor às forças. As forças das estruturas dominantes, mas de ser capaz de desviar e se apropriar delas e transformá-las em outra coisa. Né?
Uhum.
Eu me lembro disso assim, uma imagem, uma aula no meio de um canteiro de obras, assim, uma coisa bem bonita. Eu acho que de repente já está na hora da gente colocar a próxima música, né?
A próxima música que eu escolhi foi uma música do Paulo Milanês. Mas na verdade ele lançou 2 discos, ele chamou de Anos, junto com um músico popular de lá, caipira, né, do interior de Cuba, que é o Luiz Penha. E esta música que é muito famosa dele, dos primeiros anos que ele compôs para o Che Guevara, que chama Se o Poeta Eres Tu, Se o Poeta é Você, ele faz numa versão som cubano, que um pouco tem a ver com a primeira música comandante Che Guevara, né? Que na verdade o Paulo Milanês é muito mais urbano, é outra tradição, né? No filme Buena Vista Social Club também você vê, tinha um carinha com chapéu, né? Que o Elias de Ochoa.
Sim.
E o Elias de Ochoa é da tradição caipira do interior, né? Enquanto os outros são mais da tradição da costa, né? Do litoral, e mais negra, né?
Mas,
no interior, se bem tinha cultura negra importante, mas o som era um pouco mais mestiço, assim, espanhol, índio, negro, né?
Coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante?
Bom, essa música é legal porque ele fala que eu posso cantar para você se você realmente é o poeta, é você, né? Você que a transformado o mundo, a virado a noite para o dia, a construído estrelas. Então é aquela coisa assim, ele fala, em vão eu procuro a sua dor no meu violão.
Né? A poesia já está pronta antes, né?
Aí ele fala assim, já está tudo pronto, né? O que eu posso falar para você? Você já fez toda a poesia acontecer, né?
Você sabe que teve uma vez eu vi um caso, não sei se é verdade, sobre o Pablo Picasso, de que ele, quando pintou o Guernica, o quadro estava em casa, na casa dele, e ele, os fascistas invadiram a casa dele à procura de alguma coisa, né? Que pudessem incriminá-lo. E quando viram o quadro, perguntaram para ele, quem pintou isso aqui? Uhum. Aí ele falou assim, não, quem fez isso aqui?
Uhum.
Aí ele falou assim, vocês. É verdade, né? Então, quer dizer, essa ideia de que a poesia é uma leitura assim, tão da pele das coisas, né?
Uhum.
Que a impressão que é só uma transliteração, assim, que as coisas, é uma espécie de reificação, né, do mundo. Né? Interessante isso. Algo parecido acontece também com relação à música, mas a música, quer dizer, no caso aí, talvez seja uma forma de dialogar também com essa poesia, né? Quando ele faz a música, ele faz a música e a poesia junto.
Uhum.
Mas a música, ela tem o universo daquilo, né? Da tristeza, do sentimento que traz. Agora, a resistência através da poesia é uma coisa para se falar, né, Ju?
É, aí tem que, em tempos modernos, né, tem que falar primeiro, a gente resiste ao quê, né? Não só o quê, mas também os comos, né?
Isso.
Os comos e os quandos. Que eu lembro quando tinha uma época que o Vitor Valla discutia essa coisa das estratégias de resistência e revolta dos fracos, né? Eu falava que muitas vezes o pessoal da academia, os intelectuais, o próprio partido de esquerda ficavam, primeiro assim, curiosos, depois desapontados, depois putos, porque falavam, essa população é muito indiferente, está fazendo jogo ao sistema, e acontece que eles acabam assistindo a novela das oito, gostam da Xuxa.
É, muito engraçado isso.
E aí, eles, na verdade, o Valo falava que eles queriam que o pessoal fizesse o que estava na cabeça dos intelectuais. Né?
É, não havia empoderamento.
É. Não, e também, assim, havia, segundo o Valo, haveria uma crise forte de compreensão, né? No qual você acaba não enxergando, porque você já parte da ideia de que as coisas têm que ser como você queria, ou como você pensava, de lógicas mais complexas, né, nas quais, assim, a contradição convive numa boa. Né? Então, o Valo falava assim, esse cara que talvez é um sindicalista, um operário, então é um metalúrgico desempregado, ele vai ter uma série de coisas que o outro cara de outra classe, ou da classe intelectual, ele vai achar um absurdo. Né?
Uhum.
Né? Ou então, o patrão sacaneia o cara, aí o cara não vai e bate no patrão diretamente. Né? Então, as formas de sacanear, aí entra essa coisa, essa discussão sobre o humor, a gozação. Né?
Estou pensando exatamente isso aqui também. É, o humor, ele serve tanto para um lado, o humor é um instrumento, né? Assim, uma faca serve para, acho que eu já falei isso aqui, serve tanto para você fazer um alimento maravilhoso ou matar uma pessoa, né? Então ela serve tanto para a humilhação, que é uma manifestação dominante, né? Quanto para as formas de resistência. Ou seja, por que o riso é tão melhor, né? O riso de uma queda é tão melhor quanto de mais alto ficar, né?
Uhum.
Ou seja, quanto maior a soberba, né? Mais cômica é a profanação.
É, por isso que o humor em relação às elites que a população subalterna tem é tão ácido, né? Tão irônico.
É. Agora você tocou num ponto que realmente é interessantíssimo, porque muitas vezes nós achamos que estamos resistindo e nós estamos resistindo e não estamos. Né?
Né?
Ou pelo menos estamos fazendo de uma forma que descaracteriza a força como força de resistência. Eu acho que quando você falou da questão de você utilizar as pessoas como mola para o que você mesmo já decidiu, né? Como as coisas devem ser, quando era mais forte o conceito de diálogo, de conscientização. Né?
Uhum.
Na verdade, você não vai dialogar, você vai conscientizar. É quase que uma catequização intelectual. Uhum.
É, isso é uma categoria que você usa, o Paulo Freire usa muito na pedagogia do oprimido. Né? Que é essa coisa de conscientizar. Não, aliás, ele fala de consciência crítica.
Isso, a consciência crítica é você dar autonomia para alguém que ser capaz.
E aí eu queria de novo estudar o Paulo Freire, que eu li assim, às vezes a gente lê muito às pressas, né? Para ver se realmente ele estava com aquela consciência crítica racionalista, né? Só a razão, ou então essa consciência crítica que estava na cabeça dos intelectuais, ou ele incorpora, porque de fato assim, 15 a 20 anos depois ele incorpora outras coisas, né? Fala da ternura, fala das emoções, mas naquela época também era época de ditadura, né, nos 60, era difícil você ser muito sensível assim.
Mas você sabe que eu acho que o Paulo Freire, ele eu tiraria disso, porque eu já li algumas coisas, eu não li assim tanta coisa do Paulo Freire, mas o que eu li sobre, que abordava a questão da conscientização, parecia exatamente o que ele falava da consciência crítica, formar a consciência crítica.
Uhum.
E aí, formar a consciência crítica é formar a capacidade do cara de multiplicar as possibilidades dele de ver o mundo, ou seja, né, capaz de ver não de um ponto de vista só, mas de uma perspectiva. Bem, aí eu entendo com consciência crítica. Mas eu acho que a maioria das desvirtuações acontecem exatamente quando o negócio é a prática, né? Quando você fala assim, bem, tudo bem, conscientizar, como eu vou fazer? E aí você realiza aquilo, eu acho que a prática é que traz esses erros, né?
É, conscientizar em geral é pensado muito mais como fazer a cabeça do outro.
Exatamente.
Só vamos fazer aquele cara pensar como a gente quer. ou então se ele vai ser crítico, você é crítico do nosso jeito.
É, exatamente.
Ele não pode discordar de nós, nem pode entrar naquelas contradições no sentido que a gente define, né?
É.
Nós definimos o que são as contradições.
É engraçado, né? Porque pelo menos eu, assim, uma coisa que eu venho percebendo ultimamente, que os segmentos que se auto-intitulam mais revolucionários são aqueles que são mais autoritários nesse sentido, né? Autoritários no sentido de, bem, se o cara pensa como eu, ele é legal, se o cara não pensa, então ele é safado, imoral, né? Aquela coisa assim, bem sectária, né? Certamente.
Ou então, se a pessoa sai um pouquinho dos padrões estabelecidos por aquele pequeno grupo, ele é um traidor, é um desviante, é um perturbado,
então
sai da normalidade, né? Aí você vê, isso acontece muito também na militância política e na militância social.
Isso também.
Que o pessoal acaba sendo, faz um julgamento moral muito mais duro do que qualquer outro grupo.
Nossa, você falou uma coisa perfeita. O julgamento moral, né?
Uhum.
Ou seja,
a condena moral.
Exatamente. É um instrumento de julgamento. E eu já, não sei se falei aqui, mas também já, eu sempre, quando posso assim colocar em alguns textos meus, eu ponho que é a questão da, assim, o fato de que talvez uma das possibilidades mais fracas de você estar se relacionando com a realidade é o julgamento, né? É o julgamento,
uhum.
É aquela força que estabelece um caminho e em detrimento de outros, né? Então, até acho que foi no anterior que nós falamos sobre a questão do erro, lembra? Assim, que erro, ele provém de errar, de ser errante em latim. Então,
uhum.
de escolher caminhos, de seguir caminhos, né? E depois passa a ser erro como alguma coisa, um engano, né? Ou seja, uma coisa pejorativa, né? Exatamente por quê? Porque na medida em que você não busca espaço para uma forma de pensamento um pouco menos exclusiva ou mais inclusiva, né? Realmente é muito difícil. Eu falo um pouco menos exclusiva porque, de alguma forma, você está sempre vendo as coisas do seu ponto de vista, né?
Uhum.
E é duro, né? Muito duro você, em determinado momento, admitir para você mesmo, é preciso muita humildade, você... Não. A melhor forma não é a minha, né?
Uhum.
Isso é um treino, assim, bem interessante, né? Porque falar é muito fácil, mas... Uhum. O perigo, né? O diabo mora na prática. A prática, quando a prática se estabelece dentro de um diálogo qualquer, seja um diálogo político, né?
Até um diálogo de casal.
Não deixa de ser um diálogo político.
Vamos discutir a relação. Aí, opa. Aí meio ele escolhe candidato primeiro, né? Mas eu estava lembrando que no Che Guevara, essa coisa, ele tinha uma proposta do homem novo, né? Uma das propostas políticas dele era a construção do homem novo. Aí surgiram aqueles clichês, aquelas expressões dele: vamos endurecer sem perder a ternura, né? Mas na verdade, assim, o Che era uma pessoa assim que nessas reflexões mais poderia se falar até filosófica, né? Ele tinha muito essa coisa, muito forte a coisa do humanismo, né? Que o Che, quando era garoto, ele leu muito, né? Essa é a vantagem de ser asmático, né? Ele era asmático, ficava assim, naquela época não tinha um tratamento mais efetivo, né? Eu acho que era só adrenalina, e então ele ficava longos períodos em cama lendo, né? Ele começou o asma, acho que tinha 6 ou 7 anos. Então ele sempre foi o filho mais mimado, né? Tanto assim que a presença da mãe.
Ele era mais novo também, não era?
Acho que não. Ele era. Não sei se era o mais velho ou era o segundo, mas não era o mais novo. Ele teve quatro irmãos. E ele fala nas últimas cartas dele que ele sente muita falta desses irmãos, né? Até no filme também, no roteiro do filme, eles falam: o que eu sinto mais não é dos meus pais, mas dos meus irmãos. A gente brincava muito, assim, tinha essa relação mais brincalhona, né? A coisa da alegria do brincar. E se você lembra no filme, no início, quando eles vão pegar a moto, aí ele pega o irmãozinho mais novo, fala: e aí, irmãozinho,
leva.
E tal. Aí fala: hermanita, aí abraça ela forte, né? Então é uma relação especial que ele teve com os irmãos e a mãe. Até porque o pai do Che parece que era um cara meio distante, parece que ele morava um pouco afastado, assim, tinha os namoricos dele. Aí falam que ele, depois que faleceu o Che, ele lança um livro: Meu Filho Che Guevara, assim, toma uma graninha. Assim.
É, você falou do filme, né? Inclusive até uma partezinha do texto, mas não vou resistir em falar. É interessante porque eu acho que quando a resistência é mais assim legítima, né, é quando ela é carregada de um grau de impessoalidade muito grande. Ou seja,
de renúncia.
Aquela isso. Porque, mas veja bem, não é uma renúncia religiosa, assim, né? É uma renúncia de alguém que percebe a vida coletiva como alguma coisa maior do que individual. Nossa, aí o cara é um revolucionário. Uhum. Né? E aí eu me lembro daquela parte em que ele atravessa o rio, né? Do outro lado havia uma comunidade de leprosos, né? Não era isso?
É.
Havia uma comunidade de leprosos e que ficava separada do resto da comunidade. E aí eles, enfim, né, sentam em frente ao rio e pensam no dia do aniversário dele, né? E fica ali, assim, de repente ele resolve encarar o Amazonas, já nada, né? Quer dizer, não era mais possível ficar ali, não tinha mais como, né? Sabe? Viver é preciso. Não, é navegar é preciso. Viver não é preciso. É lindo demais.
E aquela cena, assim, muito bem feita, né? Embora tenha alguns biógrafos que duvidam que tenha sido verdadeira. Mas eu acho que foi. Só que o Rio Amazonas é muito largo, cara. É muito, muito grande.
Não, mas de repente, em alguns momentos, ele pode ficar um pouco... Bem,
de fato, sim.
Ainda que seja lenda, né? Uma lenda bonita.
Já que estamos falando em mitos, né? Aliás, o Che Guevara tem uma importância, assim, muito grande, especialmente para Cuba, né? Fora de Cuba, eu acho assim, alguns estudantes, alguns intelectuais, assim, recuperam coisas legais do Che Guevara, né? Mas fora de Cuba, eu acho que, assim, essa coisa da sociedade de consumo, das mercadorias, ficou muito, muito forte, né?
É.
Então, tem aquela história da Xuxa usar o boné do Che Guevara, as camisetas que você compra em qualquer loja de departamento,
é, né?
Tipo Renner, sei lá. Então, é muito difícil nós... Aliás, não é que é impossível qualquer mito, qualquer herói não ser engolido pelo sistema, né?
Que é a tal da resistência líquida, né? Que a gente fica se perguntando, assim, né? Eu me lembro, assim, de uma vez, há muito tempo atrás, assim que eu tinha entrado na rede, ou seja, deve ter mais de 2 anos, a gente uma vez conversou sobre isso. Não foi uma conversa longa, foi uma conversa rápida. Falando sobre resistência. E a resistência mais efetiva é aquela resistência de vírus, né? Os vírus, eles são uma resistência, assim, você morre um vírus, né? Se o organismo, ele é capaz de neutralizar um vírus, mas só que esse vírus já se desmembrou em outro, já uhum. Então, quer dizer, é uma capacidade de renovação, uma resistência celular, né? Ou seja, e louca, né? Esse tipo de resistência é que o tipo de resistência, agora transportar isso para a prática é muito difícil, uhum. É muito difícil, né? E isso, você vê que as estruturas dominantes, né, por exemplo, o capitalismo, né, elas são assim, elas são celulares, né?
Uhum.
Elas vão assim, elas são sempre mais rápidas que a nossa capacidade de reagir a elas, né? Elas vão assim, tomando conta da realidade, se esgueirando assim. Quando você vê, de alguma forma ela está te capturando, né? O Deleuze chama de máquina de captura, né? De alguma forma ela está te conduzindo à escravidão. Né?
É, aliás, eu várias vezes eu tenho pensado, e até escrevi alguma coisa sobre isso, na saúde pública, na saúde coletiva, a gente tem uma grande dificuldade para a renovação, para enfrentar, para adquirir e processar novas formas, novas lógicas de conhecimento e de prática. Né? E, por exemplo, no caso de coisas como o cigarro, né, que eu trabalhei no INCA, controle do tabaco. E todas as campanhas contra o cigarro, elas, em termos de proposta, estão totalmente defasados em relação ao grande avanço que as indústrias têm, assim, em termos de publicidade, abordagem com o público, a mídia, né? Então, eles são muito sabidos, assim, eles conseguem, né? Não é à toa que, sei lá, um psicólogo do SUS ganha R$1.300, R$1.400, um psicólogo da Sousa Cruz ganha, sei lá, R$10.000, R$15.000. Então, não é à toa que os caras, assim, eles investem muito, né, fazem muita pesquisa e tal. E eles fazem muita pesquisa secreta também. Tem coisa que a gente nunca sabe, só são descobertas por uma caixa, assim. Por exemplo, eles já sabiam que o cigarro causava, a nicotina causava dependência uns 50 anos atrás. Eles nunca aceitaram até o final dos 60, né, quando a medicina a epidemiologia demonstrou que câncer de pulmão e cigarro era uma relação assim, irrevogável. Né?
Uhum.
E eles também contratam cientistas para falar.
Para falar o contrário, né?
É, então,
que o Bush fez agora,
para falar a mentira. A mentira é a verdade, né? Então, eu lembro que eu estava no INCA, na parte de epidemiologia, e tem um cara, um estatístico, bem estatístico, que era muito famoso, assim. Ele era um cara assim. Sei lá, ele tinha inventado algum método que todos os bioestatísticos usam, né? Um cara muito reconhecido. E ele foi comprado praticamente pela indústria. Né?
Uhum.
Aí o cara começou a publicar coisa, aí todo mundo assim, puxando os cabelos e tal, mas era o cara, né? Como se, sei lá, o Chico Buarque comece a votar no Maluf, uma coisa de... Aí, pô, era um crash, legal. Né? Mas a gente está falando dessa coisa da resistência, necessariamente tem que falar das redes de opressão, né?
Isso.
A gente não... quando eu cheguei ao Brasil, só se falava na questão luta de classe, a realidade social e tal, mas pouco se falava, por um lado, o que as pessoas fazem para enfrentar essas condições adversas, né? De opressão, e também pouco se estudava ou se refletia sobre as próprias redes, como que acontece,
isso,
né? Como perceber, como não perceber.
Isso aí.
Era uma coisa meio dada, assim, o sistema capitalista é assim, assado, tem sacanagem, tem as mercadorias, tem o consumismo, pronto.
Tudo bem, e aí, né?
O como, o porquê, né? Aí acaba sendo uma questão assim, pouco trabalhada, né?
Engraçado, eu acho isso assim perfeito, né? Porque você realmente, né, todas os estudos socialistas, marxistas, que dizem respeito à questão do conflito de classes e tal, são óbvios, né? A gente percebe, né?
Uhum.
Mas só que isso se faz na realidade com uma sofisticação de forças, de estratégias, que é isso que a gente tem que entender. É isso que, né, talvez seja mais urgente para que a gente possa ser tão celular e ser tão transfigura, transfigurador, né? Porque é uma, o capitalismo é uma força transfiguradora. Ela vai, uhum. né? Ela vai, ela tem várias faces ao mesmo tempo. Ela tem a cara, a face da Xuxa, é, tem a face do Guevara. Uhum. Ela pega todas as faces para ela, como se fosse uma imensa medusa.
É, e o curioso é assim, no, nos tempos atuais das corporações, da globalização, é, as responsabilidades ficaram disseminadas, assim, difusas, né? Porque agora não é aquela imagem dos anos 60 do porco capitalista. Isso. Agora você tem imensas corporações que são de vários países, nos quais são milhares de funcionários, e você não sabe ou não tem clareza, né? Dos culpados, né? Então, por exemplo, aquele cara do, como se chamava, Tiros em Columbine, que fez
o Roger Moore.
É o Roger Moore. Ele
não, Roger Moore não.
É Roger, Roger Moore. Moore não, é.
Roger Moore é o ator.
É o ator, né?
É o, meu Deus. Michael Moore.
Michael Moore.
Michael Moore.
É, ele, na verdade, ele pegava assim alguns ícones, né?
Uhum.
Gerente geral, CEO da General Motors.
Uhum.
Mas na verdade o cara não é tão poderoso como parece, né? Tá tudo assim muito mais nas mãos dos acionistas e do mercado, que o mercado de, como que chama essa coisa, de baseado nas ações, tinha que ter,
tinha financeiro, aquela, mercado financeiro,
não, mas é aquela coisa do, aquela coisa que se você entra com um boato aí o negócio dispara,
especulativo,
né? Então, é uma economia especulativa, né? Então, na verdade, assim, você não tem, tudo que é sólido já desmanchou no ar faz tempo.
É verdade, é verdade.
E essa frase que falam do Marx e tal, né? É interessante, porque eu não sei se o Marx conseguiria entender a maluquice atual, né? Que é a questão, quem são os vilões, quem são os bons, como é que funcionam as coisas.
Ah.
Né? Porque tem muita coisinha miúda, né? E vai mudando assim, a gente nem percebe claramente.
Você sabe que tem um cara, um escritor marxista, que eu acho assim, muito interessante, que ele aborda essa questão dessa demanda por uma nova resistência, tá, com Michel Levy. Eu já li alguns textos dele, assim, até recomendado por um amigo. Exatamente, que falavam dessa resistência a esse processo, esses mecanismos ideológicos, né, que vão fabricando formas de subvenção e tal. Eu estou vendo ali, né, 50 minutos.
Hoje a gente está comendo pipoca.
Hoje tem a filha de Júlia, tem o meu filho.
Peraí.
Tá cheio de fio aqui, galera. Não, isso aqui é o fone. O microfone tá aqui,
não, ó. Estamos gravando.
Fala assim, oi, galera. Fala
oi, aqui. Galera. Oi, galera.
Fala, João.
Tem vergonha.
O João tá mastigando pipoca.
Ele tá com vergonha. Oi, pessoal.
Conseguiram a vacina?
O João tá com a boca cheia de pipoca. Tomou vacina.
E a Rita tá com cara melhor, ela tava com sinusite. Tá com sinusite.
Acho que pipoca faz bem pra sinusite. Ela voltou muito melhor do que
pipoca. Isso, agora tem um microfone bem bonitinho.
Tchau, meninos.
Falou.
Tchau, Cacate.
O João comeu do chão.
É mesmo, né? Tomara. Tomara que nada aconteça, né?
Tchau.
Um beijo, tchau, beijo.
Tchau, galera. Bom, já que eles nos salvaram aqui, vamos lá.
Isso aqui é resistência. Você sabe que tem uma vez, essa eu tenho que contar, Júlio, antes da música. Tem um amigo meu da Casa da Moeda, que ele falou uma vez que ele foi dar comida pro filho, né? A mulher falou assim, dá comida aqui, que eu tô sem tempo aí, pegou, deu a comida. Aí tá dando uma mulher que não tava com vontade de comer, né? E ele, pô, né, tentando dar comida, ele chegou, tentou um argumento, né? Ele chegou pro filho e falou assim, Você quer crescer, quer ficar do tamanho do papai?
A porta está aberta.
Qual a porta?
Da cozinha.
E por quê?
É porque eu não sei fechar.
Ah, essa é uma boa razão. Então o Sérgio vai enrolando aqui o povo e eu vou fechar a porta.
Bem,
já volto.
Então, aí ele chegou e falou pro filho: olha, se você quiser crescer, você tem que comer igual o papai, porque o papai come, então o papai é grande. Se você quiser ser grande, você tem que comer. Aí ele se virou com uma cara de desdém assim pro pai e falou assim: a gente não cresce comendo, a gente cresce fazendo aniversário. Eu não tinha mais como, né, dar comida. Eu falei: o que tu fez? Eu disse: ah, cara, eu chamei a mãe pra dar comida, porque eu não tinha mais condições. Ah,
parece aquela música do... aquela música do... Palavra Cantada, você tem? É. Hoje eu sinto que eu estou muito grande. É porque hoje é meu aniversário.
Ah, eu não conheço, não.
É muito grande. Bom, vamos lá. Eu vou pular duas músicas. Ah, não, vou ter que pular duas músicas, né? Porque senão...
Aliás, a gente sempre pula, a gente sempre quer colocar assim e perde a noção, né?
E antes de colocar a música do Vitor Jara, que é Samba del Che, que ele fez justamente na época depois da morte do Che Guevara, eu queria cumprimentar o pessoal que está escutando o programa, aquela turminha do Gert. Eu sei que o Gert está vendendo cópias do CD
fez uma poesia para a terceira edição, né?
Foi muito bonito aqui. Eu queria achar ele para ler, mas não achei. O Hernandes também está com umas dicas boas. Ele sugeriu que a gente entrevistasse algumas pessoas dos setores populares, né? Ele falou: o porteiro do seu prédio, aqui não tem porteiro. O jardineiro da sua casa, aqui não é uma casa e não tem jardineiro. Então, vamos ver como que é isso, se organiza para... Mas aí a gente pode gravar no celular e depois trazer, editar aqui, né? A gente vê. O que mais?
Sobre o Samba del Che, tá falando?
Ah, sim, vamos lá com o Samba del Che, que é uma música bonita.
Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo. explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte es su destino.
Bom, pessoal, para acabar o programa de hoje, eu pedi para o Sérgio, ele é muito tímido, né?
Ah, demais.
Então...
Aliás, a minha mãe diz que, puxa vida,
não teve um tempo que...
Tinha um filho tímido. Ia tudo ter um filho tímido.
É porque agora os tímidos estão... Tem, como que chamar? Tem um charme, né? Os homens tímidos são mais procurados pelas mulheres. Só que o problema é que se o problema é que o tímido for feio, aí você ferrou, né? Então se o cara é feio, gordinho, baixinho, qualquer coisa desse assim,
é,
todos os sinhos, como nós, aliás, tem que caprichar, né? Tem que ser comunicativo, tem que... Agora, o Giannettini, pô, pode ser mudo, né? Pode ficar olhando pro chão. Aliás, lá na ESP tinha um cara que era um professor lá, que só dava aulas olhando pro chão. Aí ele fazia do tímido, né? Não, ele, eu acho que não é tímido, eu não conheci. Mas me falaram que ele pegava todas as meninas, assim, nesse sentido machista da coisa. Mas ele, a estratégia era olhar pro chão. Ó, mas vamos voltar pra a seriedade do assunto, que coisa. Né? Ah, peraí.
Ai, ai, ai.
É porque eu pedi para o Sérgio ler um texto, só para vocês terem uma ideia, faz uns 2 anos quase, né?
Rapaz, isso foi em 2005, maio de 2005, maio não, setembro de 2005. Setembro de 2005. E mesmo assim foi um pouco depois, porque eu vi atrasado esse filme e não vi no cinema, não vi em casa.
E eu lembro que eu mandei um pequeno texto que eu, para variar, perdi. Ele falava assim: todos temos nossa viagem de motocicleta. Aí depois o Sérgio escreveu um texto muito bacaninha, com o qual a gente quer fechar o programa. E depois da leitura do Sérgio, a gente vai colocar a versão da música que ganhou o Oscar, o Jorge Drexler, Al Otro Lado del Río. A música de fundo também do filme, hein? Tá totalmente contextualizado.
E aí, rapaz, essas coisas me dão
medo. Não sei se o Sérgio parece o Che Guevara, o Alberto ou a moto.
Significa que só eu posso estragar a coisa.
Aí, agora você...
Diminui um pouco a letra. Vai diminuir.
Não, tá bom assim.
Então tá. Tá bom então. Posso começar então?
Não, antes do Sérgio começar, fechem os olhos, relaxem, sintam a sua respiração. As pontas dos dedos estão ficando moles.
Mas não durmam.
E se dormirem, não outro. Vamos lá, Sérgio.
Bem, o nome do texto é Do Outro Lado do Rio. Ontem, vi com atraso um filme que, com muito pesar, não consegui ver no cinema, Diários de Motocicleta. Tendo visto agora na telinha, fico imaginando a intensa verdade de que desfrutaram os que puderam vê-lo na telona, com toda aquela matéria sonora e visual a produzir um acréscimo das impressões e sensações. Mas com certeza há no filme muito mais do que impressões sonoras e virtuais. Há uma profunda descoberta dos aspectos díspares da humanidade, onde ela mais desanda do que anda. Acredito que seja nesse ponto que o filme constrói a sua grandeza. A viagem tinha em sua concepção uma ansiedade da experiência do novo e uma vontade de tornar vivos conhecimentos vazios. Mas toda estrada é sempre muito maior do que quem a percorre, e para os dois viajantes ela foi se revelando não por suas
diferentes.
Diferenças, mas por suas repetições. As várias faces da mesma injustiça, os vários jeitos na mesma desigualdade. Aos poucos, os olhos vão sendo desfocados da realidade. E as cores do novo vão dando lugar ao determinismo do preto e branco. Num jogo de luzes, que produz sempre muito mais sombras do que iluminação, vai se vendo diferentes atores, sempre na mesma peça, sempre no mesmo texto. Como diria Nelson Cavaquinho, a luz negra de um destino cruel ilumina um teatro sem cor. Um jogo de variáveis superficiais que aponta sempre para a mesma constante. Transforma a ansiedade do novo em mal-estar do mesmo. No caminho de Ernesto, na inconclusão da estrada, a humanidade vai se mostrando não como um conjunto de traços comuns a uma espécie, mas pelos limites que ela não ultrapassa. Um ar que não se renova, irrespirável, impregna de asma não só o jovem Tchê, mas toda a humanidade. Um pouco de possível, se não o sufoco. Essa frase, de Foucault ou atribuída a ele por Deleuze, sente-se na pele. Essa linha sufocante, Blanchot a chama de linha do fora, que não se ultrapassa sem sonho, é o começo do seu desafio, de sua utopia. E de fato, uma utopia é sempre um grito de liberdade que se dá no meio de um deserto devassado de sol. Diria João Cabral, a pau seco, como o pássaro araponga. E numa das cenas mais bonitas do filme, essa linha é o Rio Amazonas. No dia de seu aniversário, sugestivo dia para um ritual de passagem, nosso Ernesto estava num vilarejo onde os leprosos eram mantidos separados na outra margem. Em meio às comemorações, ele vai para a beira do rio e lá fica, olhos postos no além-rio, na outra margem, em uma conversação interna, quando seu parceiro chega. Ele diz: não posso comemorar meu aniversário só aqui. Tenho que ir para lá. Mas não há barcos essa hora, Fusa, adverte seu parceiro. Então vou a nada. Você está maluco? Esse rio vai te matar. Não era mais possível não haver possíveis. Era necessário dobrar a linha do fora, torná-la respirável. Pior seria continuar afogado fora do rio. Então ele foi. A radicalidade de sua utopia mostrava-o a vida em uma dimensão impessoal tão intensa que nem o medo da morte, o mais antigo de todos, era lhe maior que o desejo de ultrapassar aquela linha. Navegar é preciso, viver não é preciso. Não aguentei. Chorei um choro sufocado, desses que não se conseguem interromper, tamanha a força da verdade que ele converte em lágrimas. No final do filme, um fundo negro, as letras brancas subindo e aquela linda música.
Esquelei.
Uau! Demais, né?
Muito bom.
Muito bom essa reta.
E agora vamos com a própria música. Tchau, galera!
Um abraço, até a próxima!
He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Está perdido, tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 del mundo. Lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Compartimos el mundo, pero lo vemos diferente cada uno. En el podcast del Gorro del Mundo puedes compartir vistas de hispanohablantes al mundo nórdico y vistas nórdicos al mundo hispanohablante. Olvida algunos errores gramaticales, haz un clic en gorrodelmundo.wordpress.com como hace David de Málaga.
Bienvenido a Poca del Gorro del Mundo.
El podcast debajo del círculo polar ártico, o sea, del gorro del mundo.
Queridos amigos, esse foi o nosso episódio de hoje. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa na internet patrocinado pelo Earth Music Network e faz parte da rede de Educação Popular em Saúde. Se quiser se comunicar conosco, pode enviar um e-mail para diálogosepes@gmail.com. Muito obrigado por nos escutar. Até a próxima.
Agora está mais anônima, está América de color, sombria, taciturna, que canta em todo o continente com uma mesma tristeza e desengaño. Agora, esta massa é a que empieza a entrar definitivamente em sua própria história. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.